Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 23. Pensando sobre as Olimpíadas, me ocorreu de gastarmos pelo menos duas mensagens sobre o tema à luz das Escrituras, por isso essa breve interrupção na série, no livro dos Salmos. Nós estudaremos hoje à noite essa primeira parte e domingo próximo agora, Deus permitindo, à noite, a continuação. E o tema que eu quero dar para estas duas mensagens é espiritualidade olímpica. Hoje à noite nós vamos pensar sobre enxergar além do ouro olímpico, né? Em dias quando todo mundo, especialmente os atletas em busca de ouro, de medalha de ouro, de reconhecimento olímpico, e eu queria que nós como cristãos enxergássemos um pouco além. 1 Coríntios 9, verso 23, diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, quando Paulo escreveu as palavras que nós acabamos de ler aos crentes de Corinto, ele supôs que todos estivessem familiarizados com os jogos atléticos. E não tinha como ser diferente, pois na área dos esportes, a cidade de Corinto era uma das mais importantes do mundo antigo. Para os irmãos terem uma ideia, os gregos realizavam dois grandes festivais atléticos naquele tempo: os Jogos Olímpicos, e eu não sei se os irmãos já ouviram falar dos Jogos Istmicos. Os Jogos Olímpicos, eles eram sediados na cidade de Atenas. A cada 4 anos eles realizavam os Jogos. Os Jogos eram realizados em honra aos deuses do Monte Olimpo. E por que o Monte Olimpo? O Monte Olimpo era a mais alta montanha da Grécia. Os Jogos Istmicos eram em honra a Poseidon, da mitologia, ou o deus Netuno. E os Jogos Istmicos, eles aconteciam a cada 2 anos, só que na cidade de Corinto. Então, quando Paulo fala desses jogos aqui, é muito provável que ele estivesse falando dos Jogos Istmicos e não dos Jogos Olímpicos. E os Jogos Istmicos, eles aconteciam na cidade de Corinto, porque eles criam que o deus Poseidon não habitava o Monte Olimpo lá de Atenas, como os demais deuses gregos. Eles diziam que o deus Poseidon morava no fundo do mar, em um lindo e tranquilo palácio. Os Jogos Olímpicos, eles tiveram início na Grécia Antiga, no ano 776 a.C. E eles se estenderam até o ano 393 d.C. Então eles duraram bem mais, ou pouco mais de 1000 anos. E eles foram proibidos no ano de 393 d.C. pelo imperador romano Teodósio I. Por que que o imperador fez isso? Como os Jogos Olímpicos eram realizados em tributo aos deuses gregos, o imperador, que era cristão, decidiu proibir os jogos porque ele entendia que se tratava de uma manifestação do paganismo dentro do império, que então era cristão. Ele resolveu, por isso, extinguir os Jogos Olímpicos. Os Jogos foram retomados em 1896 por um aristocrata francês, cujo nome é Barão de Coubertin. Ele recuperou os Jogos no fim do século XIX. O desejo era reavivar o espírito das primeiras Olimpíadas e, seguindo a tradição grega, os Jogos Olímpicos voltaram a acontecer de 4 em 4 anos. E desde então, eles só foram interrompidos durante os períodos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Hoje os Jogos, eles não são mais dedicados aos deuses. Hoje os Jogos são um exemplo de aproximação e de reconciliação entre os povos. É isso que se celebra nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são hoje realizados como símbolo de unidade entre as nações. Pois bem, nos dias de Paulo, isso é muito interessante, os competidores dos Jogos tinham que se submeter a um treinamento rigoroso por um período mínimo de 10 meses. No último mês, esses esportistas se hospedavam na cidade de Corinto para serem examinados diariamente em seus treinamentos intensivos, nas arenas e nas academias. Percebe-se que desde então era rigorosa a forma de lidar com os jogos. Os esportes mais apreciados eram as corridas e as lutas. Estes eram, portanto, os jogos preferidos dos espectadores. E é precisamente por isso que Paulo usa a figura da corrida e da luta para ilustrar como deve ser a vida cristã. Dito isto, pergunto a você o seguinte: não é incrível, meus irmãos, que a Bíblia tenha algo a dizer sobre Jogos Olímpicos? Eu acho isso impressionante. Veja de novo 1 Coríntios 9:25: todos os que competem nos Jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Lendo esse texto, sempre me ocorre a pergunta: por que que a Bíblia menciona os jogos? Você já parou para pensar sobre isso? Irmãos, como tudo na Bíblia, a Bíblia menciona os jogos porque ela deseja nos ensinar a ver a vida de uma perspectiva, de uma forma teocêntrica. O objetivo das Escrituras, dentre tantas coisas, é nos ensinar a ver a vida e tudo na vida tendo Deus como centro. Quando Paulo usa os jogos istmicos ou os jogos olímpicos como ilustração, o objetivo de Paulo é nos ajudar, por exemplo, a assistir os jogos com as lentes de Deus, com as lentes do Evangelho de Cristo, com as lentes da vida cristã vivida no Espírito Santo. C.S. Lewis pregou um sermão certa vez em Oxford, cujo título era Transposição. E o objetivo dele era nos ensinar a olhar a vida transpondo-nos as coisas terrenas, enxergando através delas as coisas celestiais. Portanto, creio que C.S. Lewis chamaria essa atitude aqui de Paulo de transposição, ou seja, olhar para os Jogos Olímpicos, envolventes e empolgantes como eles são, e enxergar através deles, enxergar para além deles, visualizando as realidades eternas às quais os jogos nos apontam, aqui nesse mundo criado por Deus. Paulo quer que nós contemplemos as lições dos jogos. Ele quer que nós aprendamos sobre a nossa tão grande salvação através destes exemplos. Portanto, quando Paulo escreve aos Coríntios, para mim, irmãos, é como se ele estivesse dizendo algo mais ou menos assim. Permitam-me fazer uma paráfrase do texto que nós lemos. É como se Paulo, para mim, dissesse assim: os jogos, eles são realizados em um nível terreno. Os atletas correm, lutam, treinam, praticam, eles se privam, mas apenas nesse nível terreno. Suas visões são limitadas, eles enxergam somente até o ouro. Nós, porém, devemos enxergar para além do ouro, para além do prêmio terreno. Temos que chegar a um nível superior, transpondo-nos dos esforços e triunfos temporais e terrenos dos jogos, para um nível mais elevado, para um nível da vida espiritual, da vida eterna e gloriosa ao lado de Deus. Eu penso que se Paulo estivesse aqui hoje e tivesse uma palavra para nós, ele diria que quando estivermos assistindo a um atleta correndo, enxerguemos outro tipo de corrida. Quando virmos um atleta lutando, visualizemos outro tipo de luta. Quando nós ouvirmos sobre os treinamentos pesados dos atletas, do sacrifício duro e da negação de tantos prazeres para ganharem o ouro, ouçamos outro tipo de treinamento e de auto sacrifício para os quais nós somos chamados. Penso que Paulo diria que quando nós os virmos sorrindo pelo ouro pendurado nos seus pescoços, enxerguemos outro tipo de prêmio, a coroa da glória. E quando nos emocionarmos, porque sempre isso acontece, especialmente se o hino cantado é o hino do Brasil, quando nos emocionarmos com as vitórias deles, lembremos-nos da emoção do dia do Senhor. Irmãos, eu penso que era isso o que Paulo estava dizendo aos crentes de Corinto. Os crentes de Corinto deveriam ser apaixonados pelos jogos. E com certeza Paulo diria a uma nação como a nossa, apaixonada pelo futebol, pelo vôlei, pelo basquete, pelos esportes. Ele nos diria a mesma coisa hoje, nesses dias em que todo mundo está respirando Olimpíadas, Rio 2016. Então, eu queria que nós fôssemos estimulados pelos jogos. Estimulados no seguinte sentido: desafiados, irmãos, a rigorosamente buscar a imperecível coroa da glória, conforme diz 1 de Pedro 5, versículo 4. É assim que devemos assistir aos jogos, se formos assisti-los. Pois se bem compreendemos o que Paulo disse no texto que a gente leu, as Olimpíadas do Rio deverão nos servir como grande exemplo, como tremendo impulso para que travemos o combate da fé e corramos a carreira que nos está proposta, no mínimo, com a mesma paixão e a mesma perseverança dos atletas olímpicos, irmãos. Não se espera de nós menos esforço e sacrifício pela coroa da glória do que ao esforço e ao sacrifício dos atletas pelo ouro olímpico. É isso que Paulo quer que nós enxerguemos. Então permita-me fazer duas observações importantes. Quando a gente olha para 1 Coríntios 9, de 23 a 27, a gente observa dois fatos que demandam a nossa atenção, o nosso cuidado e a nossa investigação. E aí nós poderíamos dividir, como faremos, a reflexão em duas partes. A primeira, falando do prêmio. Existe algum prêmio prometido para quem corre a corrida da fé? Que prêmio é esse? Nós deveríamos correr a corrida da fé olhando para esse prêmio. E a segunda observação que a gente pode fazer é sobre a prova. Como é que nós devemos correr a corrida da fé de forma a não sermos desqualificados? Porque é disso que Paulo trata. Então hoje à noite nós iremos contemplar o prêmio. E Deus permitindo, domingo próximo à noite, nós veremos a prova. Veja bem, Paulo ele apresenta o prêmio da prova de quatro maneiras diferentes. Nós podemos ver aqui em quatro versos diferentes, quatro maneiras diferentes de Paulo falar sobre o mesmo prêmio. Paulo revela que o que está à prova é o prêmio. Paulo usa a vida dele como exemplo para os coríntios. E ao mesmo tempo, Paulo revela que ele está na corrida com os coríntios. E que o prêmio que tanto ele como os coríntios estão em busca é a salvação. Esse é o prêmio. A salvação é o nosso ouro, a salvação é o nosso prêmio. E é bom dizer que a salvação, no seu estágio final, nada mais é, irmãos, do que Deus, do que desfrutar de Deus, do que conviver com o nosso Senhor Deus. Então, a primeira observação sobre o prêmio, eu quero que você veja comigo no verso 23. Paulo vai se descrever como cooperador do Evangelho. O verso 23 é a conclusão de um pensamento de Paulo, cujo início foi lá no verso 19. Veja que dos versos, do verso 19 ao verso 23, Paulo falou do amor dele pelas pessoas. Paulo falou do desejo de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Foi disso que ele falou. Olha o verso 19 de 1 Coríntios 9. Ele diz: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Gente, é muito rico tudo o que ele acabou de dizer. Mereceria aqui provavelmente de 1 a 3 sermões para desembrulharmos tanta riqueza. Mas o que eu quero que você note, e aí ele resume todo o pensamento no verso 23, é que o grande objetivo dele, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante do Evangelho. Paulo queria ganhar o maior número de pessoas para Cristo com o Evangelho. E veja que aqui no verso 23, além de resumir a paixão dele pelas pessoas e pelo Evangelho, porque ele faz da seguinte forma: faço tudo isso. E o que que ele fez? Para alguns ele se fez escravo, para outros ele se fez como livre, apesar de submisso à lei de Cristo. Por quê? Com o único intento: ser coparticipante do Evangelho. A pergunta agora, portanto, é a seguinte: por que que Paulo se torna cooperador do Evangelho? Paulo quer se tornar cooperador do Evangelho para ganhar aquilo que o Evangelho promete. Paulo quer ser cooperador do Evangelho para ganhar aquilo que o Evangelho promete. Paulo quer ser cooperador do Evangelho para ganhar a salvação. Espera aí, Paulo, você está barganhando com Deus? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo sabe de um detalhe muito importante, que nós também sabemos, mas nem sempre fazemos essa correlação com relação ao Evangelho. Paulo sabe que quem não coopera dá provas de que realmente não tem parte naquilo com que ele não coopera, mas deveria cooperar. É simples o que Paulo está dizendo: só tem parte em alguma coisa aquele que coopera com aquela coisa. Pense no seu casamento. Você é de fato casado a partir do momento em que você coopera para que essa aliança realmente exista. Ninguém é parte daquilo com que ele não coopera. E Paulo está dizendo o seguinte: o Evangelho promete salvação. E eu só posso dizer que eu sou salvo se eu coopero com a proclamação dessa salvação. É isso que ele está dizendo. O prêmio é a salvação, e eu só dou provas de que eu estou a caminho do prêmio se na minha caminhada ou corrida até o prêmio eu coopero com o Evangelho para ganhar o maior número de pessoas possível. Irmãos, o Evangelho promete a salvação do pecado, a salvação das consequências do pecado. É isso que o Evangelho promete: a salvação da morte eterna, a salvação da ira de Deus, a salvação do inferno, por mais impopular que essa mensagem seja. O prêmio é ser livre de tudo isso, ou ser liberto de tudo isso, para se desfrutar eternamente de Deus. É isso que o Evangelho dá. E aí Paulo diz: para eu poder ganhar o que o Evangelho promete dar, eu tenho que cooperar com o Evangelho. Em outras palavras, ele está testificando que ele vive pela causa do Evangelho. A vida dele é para a salvação daqueles que o ouvem, bem como a sua própria salvação. Deixe-me ler um texto interessante, 1 Timóteo. 1 Timóteo 4,16, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz algo assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Quais deveres? Provavelmente com relação a tudo que ele vinha dizendo, mas com certeza com o que ele acabou de dizer no mesmo verso 16, ou seja, continue nos deveres de ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja que o cristianismo é um chamado não apenas para se ter cuidado com a sã doutrina, é um chamado para se ter cuidado com a própria vida. Porque tem muita gente que defende e morre pela sã doutrina e não cuida de si mesmo. E aí Paulo diz algo que é muito forte. Ele diz assim: porque fazendo assim, tendo cuidado de ti mesmo e tendo cuidado da doutrina, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, espera um pouquinho, eu estou ouvindo o que Paulo está dizendo. Paulo colocou o verbo salvar no futuro. Por que que o tempo do verbo está posto no futuro? Paulo está dizendo que a salvação de alguém, ouça meus irmãos, como isso é importante nos dias em que nós vivemos, quando nossas igrejas estão cheias de pessoas enganadas. Paulo está dizendo que a salvação de alguém só é comprovada quando essa pessoa persevera cooperando com o Evangelho. Se alguém não coopera, ou se alguém para de cooperar com o Evangelho, essa pessoa começa a dar provas contundentes de que ela não foi salva. Ela se desqualifica como um atleta pego no exame antidoping. E por que que ela se desqualifica? Porque ao longo da corrida, ela vai provar não ser um desportista. Ela é uma farsa. A pessoa que ganha a medalha de ouro com doping não é um desportista, é um farsante, porque ele ingeriu substâncias que torna ele diferente daquilo que ele realmente deve ser, ou seja, ele mesmo muito bem preparado. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu não coopero com o Evangelho, eu não tenho parte com o Evangelho. E não tendo parte com o Evangelho, eu não posso dizer que eu tenho a salvação que o Evangelho promete. Por isso que ele diz em 1 Coríntios 9:23: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante do Evangelho. Então você que me ouve, meu irmão, meu amigo, leve isso a sério. Ao longo desses 15 anos cuidando e vivendo diretamente a vida de igreja, como eu tenho visto pessoas cheias de folhas e sem fruto. Pessoas que se dizem salvas, mas que são desqualificadas, porque não são realmente salvas, são enganadas. Elas se transvestiram de cristianismo, elas conhecem a linguagem, elas sabem até orar, elas participam. Mas a maneira de se observar alguém é pelo fruto. E talvez o fruto principal do cristão, a julgar pelo que Paulo está dizendo aqui no contexto de Coríntios 9, 23, é que o cristão, o salvo pela graça, ele é um eterno cooperador do Evangelho. A segunda observação está no verso 27 de 1 Coríntios 9. Paulo fala da sua qualificação para o prêmio. Paulo, ele corre essa corrida, ele luta essa luta, e essa corrida e essa luta é a vida cristã, preocupado em manter-se qualificado. Ele não quer chegar no final da prova e ser pego no antidoping. Ele diz assim no verso 27: mas esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja quanta coisa Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo que é plenamente possível eu e você pregarmos e pregarmos bem, estando já desqualificados. E aí Paulo diz: a minha preocupação com a qualificação, ela é tão grande que eu subjugo meu corpo, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Irmãos, a vida cristã é nada menos do que luta, do que angústia, do que tristeza pelo pecado. É choro pelo pecado, é fome e sede de justiça sendo feita em nossas vidas, é desejo de amar a justiça. E Paulo está dizendo: quando eu olho para mim e vejo que eu não sou plenamente assim, Paulo afirma que se ele não tomar cuidado, ele se desqualifica. Você ouviu ele dizendo isso? Pois é isso que ele está dizendo. E quando a gente segue esse raciocínio e a gente continua lendo primeiro aos Coríntios, ele começa o capítulo 10 advertindo os coríntios do mesmo risco. Olha o que Paulo vai dizer agora. Ele vai dizer: irmãos, deixa eu me contar um segredo para vocês. Eu, como pastor, Paulo dizendo, é muito fácil me enganar, até porque eu posso seguir pregando aos outros sem perceber que eu já sou um desqualificado. Agora, deixe-me falar para vocês sobre os da igreja. E aí ele, é como se ele abrisse a porta e nos levasse para dentro de uma congregação de crentes e dissesse: olha o risco. E aí ele vai contar a história do povo de Israel no deserto. E vai dizer que, apesar de todas as grandes experiências daquele povo com Deus, apesar de terem experimentado de todas as maravilhas, de todos os milagres, de todo o poder, de toda provisão, de todo cuidado, apesar de certa forma terem passado pelo batismo das águas quando atravessaram o Mar Vermelho, veja que ele está falando de crentes hoje, apesar de terem passado por tantas coisas, foram todos desqualificados. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 10, 1: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem, ou seja, debaixo do mesmo cuidado de Deus. Todos passaram pelo mesmo mar, ou seja, todos tiveram a mesma grande libertação de Deus. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com Moisés, ou com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Todos ouviram, digamos, fazendo uma paráfrase, permitam-me fazer, todos ouviram do mesmo sermão do pastor todo domingo, todos ouviram das mesmas aulas na escola bíblica, bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Veja, irmãos, que não é ser batizado que salva alguém. Veja que não é ouvir pastor pregar que salva alguém. Veja que não é ter experiências espirituais que salva alguém. É isso que Paulo está dizendo. O povo do deserto teve inúmeras experiências miraculosas, sobrenaturais. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí Paulo aqui revela o coração do pecado deles. Eles cobiçavam as coisas do Egito que eles haviam deixado para trás. O prazer deles eram o alho, a cebola, as coisas gostosas do Egito. O prazer deles não era Deus. Experimentaram os milagres, passaram por todas as maravilhas, mas o prazer deles não estava no Deus das maravilhas. O prazer deles estava nas coisas que Deus, segundo eles, achavam deveria dar a eles. E aí Paulo diz no verso 7 de 1 Coríntios 10: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farriarem, para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, veja que Paulo não está dizendo que o crente perde a salvação. O que Paulo está dizendo é que muita gente pensa estar em pé, ou muita gente não toma cuidado para não ser desqualificado. Mateus 7:21, o Senhor Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só entra no reino dos céus quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, diz Jesus, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, por ser muito fácil se enganar quanto à salvação, Paulo está advertindo os crentes de Corinto usando os Jogos Olímpicos e dizendo: pode ser que você corra a corrida até o fim, pode ser que você chegue em primeiro lugar, pode ser que os homens coloquem no seu pescoço uma medalha de ouro, mas você será pego no antidoping, você vai se desqualificar, porque você cobiçou, idolatrou, murmurou, não amou a Jesus. É por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ele está escrevendo isso para crentes, para uma igreja. Por que que ele faz isso? Por que que ele diz: provai-vos a vós mesmos? Ele diz isso porque igrejas correm o risco de se encherem de gente que não é salva. A prova de que nós estamos qualificados para o prêmio, a prova de que estamos qualificados para a salvação, irmãos, é que a gente persevera em santidade, combatendo o combate da fé. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 12, Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Olha o que Paulo está dizendo. Eu já fui conquistado por Cristo. E a prova de que eu já fui conquistado é que eu prossigo para conquistar. Gente, você já percebeu Paulo dizendo isso? Não diga que você foi conquistado por Cristo se você não prossegue para conquistar. Se você para de correr, se você para de lutar, se você entrega os pontos, se você não se importa com a qualificação. Oh, irmãos, eu sei que para muitos batistas, muitos crentes, eu posso estar soando como alguém que diz que salvação é algo que se conquista quando se faz por merecer. Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, ou tentando dizer, como Paulo está dizendo aqui para nós, é que só pode dizer que é salvo, que foi conquistado por Jesus Cristo, o homem e a mulher, que não param de prosseguir para conquistar aquilo para o que também eles já foram conquistados. Escrevendo em 1 Timóteo 6, verso 12, Paulo diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante mim e muitas testemunhas. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O verbo aqui seguir significa correr atrás de alguma coisa com paixão, com perseverança, com brilho no olhar. Eu me lembro como se fosse hoje, visitando uma irmã lá de Campinas, São Paulo. Gosta de cozinhar, cozinha tão gostoso, e na época eu estava pesando 82,5 kg. Sentei para comer, ela pôs aquela fartura na mesa, e ela, gordinha como eu, ela olhou para mim e falou: ei, Cris, pastor Leandro gosta de uma boa comida, hein? É, irmã, é verdade. Está vendo como é que ele está gordinho? Não, não é o corpo dele, não. Olha o olho dele. Eu conheço quem gosta de comida. Brilha o olho quando senta na mesa. E aí, uma vez eu fui jantar num restaurante de frutos do mar, do melhor restaurante de frutos do mar de Campinas. E o dono, gordo, ele é obeso, muito obeso. Aí eu virei para ele e disse: fulano, você cozinha tanta coisa gostosa, qual é o prato que você mais gosta? Ele falou assim: o prato cheio. Quando o autor de Hebreus diz: segui a paz, a santificação, ele está dizendo: corra atrás disso com paixão, com brilho no olhar. Paulo está usando o exemplo dele aqui em 1 Coríntios 9, que nós lemos duas vezes. Ele falou da cooperação dele, e ele falou da preocupação dele em não ser desqualificado, com um único objetivo: porque ele não quer perder o prêmio, a salvação. Agora ele vai mostrar a maneira como os coríntios correm. E vai mostrar que o que está à prova na maneira como os coríntios correm a corrida e combate, o combate da fé, demonstrará se eles receberão o prêmio ou não. Olha o que ele diz agora sobre o prêmio, que é o céu. 1 Coríntios 9:24, Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Eu fico ouvindo Jesus dizendo: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos correm no estádio, mas só um ganha o prêmio. A porta larga conduz à perdição, a estreita é o caminho da salvação. E aí Paulo diz aqui aos coríntios: correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Essa palavra prêmio que Paulo usa em 1 Coríntios 9:24 só aparece outra vez no Novo Testamento, lá em Filipenses 3:14, quando ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo diz que alguém não recebe o prêmio, Ele está dizendo que tal pessoa não entra no céu. Quando Paulo, portanto, diz: correi de tal maneira que alcanceis o prêmio, ele está dizendo que o céu depende de como a gente corre a prova. Irmãos, não é de qualquer jeito, porque quem é salvo não corre de qualquer jeito, corre com beleza, luta com destreza. Deus permitindo, domingo à noite, nós falaremos sobre como é que se corre, ou como é que se deve correr para receber o prêmio. Mas a última observação é o verso 25, quando Paulo fala da coroa incorruptível. É a quarta e última declaração sobre o que está à prova. E a gente sabe que o que está à prova é o prêmio, é a salvação. Mas olha como é que ele vai colocar isso agora no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. A salvação. O paralelo mais próximo desse versículo 25 que a gente leu está em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, a coroa incorruptível é a salvação final. E essa salvação, essa coroa, essa medalha de ouro, esse prêmio, está preparado para quem corre, diz Paulo em 2 Timóteo 4, quem corre, quem combate e quem guarda. Quem combate, Paulo está dizendo, a coroa é daqueles que lutam contra o pecado. A coroa é daqueles que completam a carreira, a corrida, é daqueles que perseveram. Mas Paulo também diz que a coroa é daqueles que guardam a fé. O que significa guardar alguma coisa, irmão? Você só guarda aquilo que você gosta, aquilo que você aprecia, aquilo que você ama. A não ser que você seja um doente psiquiátrico que gosta apenas de acumular lixo. A maioria não é assim, graças a Deus. Mas aquelas coisas que nós mais amamos, as memórias que a gente mais aprecia, a gente guarda em fotografias, vídeos, os presentes que a gente mais se encanta com eles, a gente guarda. Paulo está dizendo que a coroa é daqueles que amam, que guardam a fé porque eles amam a vinda de Jesus. Então só receberá o prêmio quem combate o pecado, quem persevera, quem guarda. Irmãos, quando eu leio 1 Coríntios 9, eu vejo Paulo colocando a vida cristã como coisa muito séria, coisa que nós já deixamos de observar há muito tempo. Paulo nos convida a observar a forma como vivemos, porque a maneira como nós vivemos as nossas vidas, a forma como nós combatemos, a forma como nós corremos, a forma como nós guardamos a fé, fará toda a diferença no que diz respeito a receber ou não o prêmio, a ser ou não qualificado. Irmãos, o que veremos no Rio a partir de sexta-feira, toda aquela disciplina, concentração, dedicação, paixão, vibração, comprometimento, enfim, a perseverança apaixonada dos atletas, a busca pelo ouro, a busca da glória, a busca dos aplausos dos homens, mesmo que por breves momentos, no caso daqueles atletas, é o padrão de vida que nós temos que assumir, se nós tivermos que receber a coroa. É isso que Paulo está dizendo. Todo aquele desgaste físico, emocional de uma luta. E o meu apelo, irmãos, para aqueles que vão assistir aos jogos, é que vocês transportem o que vocês vão assistir para uma realidade muito superior. É para que você se lembre de que o Senhor tem prometido para aqueles que buscam a santificação com paixão e perseverança. Porque o que Ele promete para nós é infinitamente superior e mais valioso do que o ouro olímpico. É a salvação da sua alma da ira de Deus, irmão. Que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de nada menos do que a disciplina dos atletas olímpicos, nada menos do que a concentração deles, a dedicação deles, a paixão deles, a vibração deles, o comprometimento deles, a perseverança apaixonada deles, porque só esses recebem o prêmio. Não se espera outra coisa de nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça enxergar para além do ouro olímpico. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos essa consciência de que tudo na vida deve nos fazer ver para além do aqui e agora. Usando de graça comum, permitindo que esses jogos aconteçam, o Senhor de alguma forma convoca todos nós a pensar no prêmio, no ouro final. O Senhor nos chama a viver uma vida de forma atlética, comprometida. E tantas vezes, ó Deus, nós temos sido relapsos, desconcentrados, medíocres, porque nos escoramos naquilo que não deveríamos nos gloriar, que é a graça. A graça é graça para salvar, mas é graça também para santificar, meu Deus. Faça-nos saber disso. Sem santificação nós não veremos o Senhor. A corrida, a prova, a luta, o combate são as únicas provas que nós damos para nós mesmos de que estamos no caminho e não seremos desqualificados. Ó Deus, se alguém que me ouve já se acomodou na corrida, que o Senhor possa alertá-lo enquanto é tempo, para que ele não venha ou ela não venha a ouvir no final: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Para que não saia dos nossos lábios expressões como: mas Senhor, mas Senhor. Não, livra-nos desse tormento. Faça de todos nós homens e mulheres de luta, mas que receberão o prêmio. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça amar a sua vinda, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, meu irmão, com graça, misericórdia e paz. Espero você na sexta-feira para o nosso congresso. Mas se você realmente não puder, no domingo à noite, para nós concluirmos esta série de duas mensagens sobre a espiritualidade olímpica. Deus abençoe você com paz.